Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana as organizações da sociedade civil estiveram preocupadas com o anúncio da possível retirada a partir de 15 de julho das tropas da SADEC que combatem contra o terrorismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A situação está a preocupar a sociedade civil neste ponto do país que teme pela escalada da violência. O relato é do nosso correspondente Orfeu Lisboa.
As forças da SAMIM combatem os terroristas desde 2021 na província de Cabo Delgado e o anúncio da sua retirada avançada na reunião da dupla troika da SADEC, que decorreu há menos de duas semanas em Lusaka, na Zâmbia, preocupa as organizações da sociedade civil.
Se nós pedimos socorro aos vizinhos, significa que alguma coisa sempre nos faltou. Então, se eles se retiram, bom, deviam se retirar quando as coisas estivessem calmas. Mas agora as coisas ainda continuam. Há um avanço significativo dos ataques de terroristas, que agora já chegam até os distritos do sul da província.
Frederico João, presidente do Fórum das ONGs de Cabo Delgado, teme pelo recrudescimento da violência na província.
Se com a SAMIM, enquanto está no terreno, ainda temos a situação, imagina quando se retirar. Então significa que é mais um elemento que vai fazer falta.
Situação que também inquieta os cidadãos nas ruas da capital da província de Cabo Delgado.
A população do distrito de Macomia, no centro da província de Cabo Delgado, denuncia os movimentos de grupos terroristas nas zonas de produção agrícola, criando medo e precipitando a fuga de camponeses. Carlos Almeida é coordenador de projetos em Moçambique, da ONG portuguesa ELPO, desde 2010, e confirma a movimentação dos insurgentes e fala num clima de apreensão.
Neste ano de 2024, a principal alteração, e isso mudou muito a percepção que as pessoas estão a ter, é o facto de os ataques estavam muito centrados na parte norte da província de Cabo Delgado e desde janeiro, fevereiro e também ainda apanhou o princípio de março, ter havido ataques a sul da capital da província, Pemba. Estes ataques começaram em 5 de outubro de 2017, na vila de Mocimbo da Praia, e desde então, na realidade, não têm parado. Há ataques que são mais mediáticos do que outros. No entanto, os ataques têm ocorrido de forma continuada, embora sem merecer este destaque de parte da comunicação social. O Programa Mundial da Alimentação tem estado a receber grandes cortes de financiamento, não fazem entregas como faziam aqui há uns anos atrás. Quando acontecem estas situações agudas, como foi agora a Sul em Chiur, as instituições governamentais moçambicanas têm a possibilidade de dar algum apoio, é pura e simplesmente um pense rápido para resolver um problema na hora. Mas aquilo não vai curar nada, não é? Ninguém consegue sobreviver durante um largo período de tempo com essa ajuda.
Maputo, 105 FM.
Na Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos organizou uma vigília na quarta-feira à noite para denunciar o aumento de casos de feminicídio no país. A vigília contou com a participação de representantes de organizações da sociedade civil, com personalidades guineenses, e teve por lema 5 minutos de silêncio em homenagem às duas mulheres assassinadas na região de Gabu. O presidente da Liga, Boubacar Touré, denuncia a política de silenciamento por parte do governo da Guiné-Bissau.
Nós entendemos que o governo da Guiné-Bissau não pode, de forma alguma, continuar com o comportamento de silêncio perante estes tipos de atos, para além de rejeição, não é, condenação política e formal das autoridades nacionais, é preciso o governo adotar estratégias holísticas abrangentes para combater esses tipos de fenómenos na sociedade. Não tem sido o caso. Nós temos vários documentos estratégicos que foram aprovados no passado, por exemplo, a Política Nacional de Equidade e Igualdade de Gênero, mas que foram engavetados, nunca foram implementados. Não há nenhuma estratégia nacional pública neste domínio, portanto, tudo aquilo que tem sido feito é nas mãos das organizações da sociedade civil, ou seja, o Estado renunciou à sua missão neste domínio, o que para nós é lamentável e inaceitável.
Bissau, 94 FM.
Angola assinalou na quinta-feira o Dia da Paz, 22 anos depois da assinatura de um protocolo entre o governo e a guerrilha da UNITA, que pôs fim a um conflito que ceifou cerca de 500 mil vidas, isto numa altura em que, no enclave de Cabinda, setores independentes reivindicam ações militares contra tropas angolanas. Mais explicações com Avelino Miguel.
Os angolanos comemoram os 22 anos de paz e reconciliação nacional, com vários atos políticos, culturais e inaugurações de infraestruturas económicas e sociais. O 4 de abril de 2002 simboliza a assinatura do Memorando de Entendimento entre o governo angolano e os rebeldes da UNITA, que permitiu estabelecer a paz em Angola, terminando uma sangrenta guerra civil. Presidiu o ato solene da efeméride na província do Uambo, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, que destacou os ganhos da paz nos domínios político, econômico e social. Entretanto, de acordo com vários segmentos da sociedade angolana, apesar do calar das armas, o país precisa de dar passos mais concretos, nomeadamente na construção do Estado Democrático e de Direito, no respeito dos direitos humanos e na melhor distribuição do rendimento nacional, para cimentar uma verdadeira reconciliação nacional. Outro grande desafio das autoridades de Luanda é a plena pacificação da região de Cabinda, onde o movimento independentista da FLECFAC voltou a reivindicar ações militares que causaram baixas às forças governamentais. As autoridades militares angolanas, que não admitem a existência de ações militares na região rica em minerais, ainda não reagiram ao comunicado da FLECFAC.
RFI. No Senegal, o novo presidente da República tomou posse na terça-feira, em Dakar, na capital. No discurso, Bassirou Diomaye Faye também se referiu aos parceiros do Senegal, tido como um dos países democráticos de referência na África Ocidental, não obstante os receios ligados a uma pré-campanha marcada por violência.
No âmbito africano, a dimensão dos desafios de segurança e dos inúmeros dossiers que temos pela frente obrigam-nos a testemunhar de uma maior solidariedade. Ouço nitidamente a voz das elites sem complexos que reivindicam alto e bom som a nossa aspiração comum em prol de uma maior soberania, pelo desenvolvimento e pelo bem-estar. Junto dos meus homólogos africanos, reafirmo o compromisso do Senegal em reforçar os esforços mobilizados pela paz, segurança, estabilidade e integração africana. Aos países amigos e parceiros, reitero o compromisso e a abertura do Senegal a intercâmbios baseados no respeito da nossa soberania, conforme às aspirações do nosso povo, numa parceria benéfica para ambas as partes.
Ousmane Sonko foi nomeado primeiro-ministro. O antigo presidente da Câmara de Zingunchor, na Casamansa, impossibilitado de se candidatar à magistratura suprema na sequência de condenações pela justiça, tinha sido solto há apenas 2 semanas, pelo que tinha impulsionado a candidatura de Diomaye Faye. Nas primeiras declarações enquanto chefe do executivo, garantiu estar a formar um novo governo.
A quando do comício que encerrou a nossa campanha eleitoral, eu disse que trabalharíamos todos em prol da eleição do presidente Bassirou Diomaye Faye. Está fora de questão deixá-lo assumir sozinho o peso desta responsabilidade. Gostaria de dizer aos senegaleses, a cada uma e a cada um dentre eles, aonde quer que estejam, que este é o projeto deles e que cada um dentre eles deve dar o seu melhor por forma a alcançarmos os objetivos que definimos para o Senegal e não para o presidente Bassirou Diomaye Faye. Reitero os meus agradecimentos ao presidente Bassirou Diomaye Faye, garantindo-lhe a nossa lealdade, mas também a nossa dedicação. Seja como for, na liderança da equipa que vamos formar, daremos tudo o que está ao nosso alcance, sem poupar esforços, por forma a atingir o que prometemos ao povo senegalês, ou seja, a ruptura, o progresso e a mudança definitiva rumo à direção correta.
RFI, a Rádio do Mundo.
No Ruanda, assinala-se amanhã domingo 30 anos do início do genocídio que visou sobretudo os Tutsis, mas também os Hutus moderados. É o caso de Innocent Nyongsenga, ruandês amputado dos dedos da mão direita, fugiu do país, vive há mais de uma década em Portugal e começa por referir as lembranças que tem do que aconteceu em 1994.
Lembro-me do sofrimento meu, o sofrimento dos outros. As comemorações são sempre importantes, mas para mim, o que devo dizer, o que devo lembrar, mesmo que eu fui vítima do genocídio, eu não sou Tutsi. Eu sou Hutu, mas que tentava proteger as outras pessoas e foi assim que fui vítima. Mas também lembro-me há 30 anos agora, não podemos só ficar tristes porque temos que avançar, a vida tem que continuar. Mas também devemos ter um olhar atrás, o que causou o genocídio, como que agora as coisas estão. Ainda não voltei, mas penso muito no meu país. Eu espero que vou voltar. Acho que não há um poder que não tem fim. Penso que vou uma vez voltar na minha terra.
É o ponto final deste Magazine Semana em África. Já sabe, está de regresso todos os sábados aqui na Antena em Português. De RFI.